Levar a produção agropecuária brasileira para o mundo e expandir mercados.
São metas do Ministério da Agricultura e Pecuária, que somente em janeiro registrou a abertura de 9 mercados novos em 5 países diferentes. Um recorde.
O que isso representa para o país? E quais ações prioritárias da pasta para promover o avanço da agricultura e pecuária?
Perguntas que são tema de conversa com o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, que está aqui com a gente no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, ministro.
Boa noite, Luciana. Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana. Todos que nos assistem e nos ouvem também.
Ministro, vamos começar falando sobre a abertura de mercados. A expansão alcançou países de 3 continentes. Quais os principais países e que produtos que a gente está exportando?
Bom, o Brasil, a partir da volta do presidente Lula ao comando do país, ele fez uma busca incessante de reestabelecer as boas relações diplomáticas e de amizade. A consequência é que nós buscamos mais relações comerciais. Batemos um recorde, 78 novos mercados abertos para a agropecuária brasileira em 2023. E o trabalho não para. Se 2023 foi o recorde de ano, o janeiro de 2024 foi um recorde mensal. Mais 9 mercados abertos. São 87 novos mercados abertos desde o início do governo. Mercados que sonhávamos em abrir há muito tempo, como, por exemplo, vender carne bovina e suína para o México. 20 anos tentando abrir esse mercado. Conseguimos abrir em fevereiro do ano passado. Abrir o mercado do algodão para o Egito, tido como o melhor algodão do mundo, o algodão egípcio. Nós ganhamos a equivalência para vender para todo mundo. Vender carne de frango para Israel. Ninguém no mundo vende além do Brasil. Só o Brasil conseguiu essa façanha, graças à qualidade dos nossos produtos. E tudo isso proporciona emprego, oportunidades aqui para os brasileiros que trabalham aqui para vender para o mundo afora.
Então, o balanço de 2023 é um bom balanço, né, ministro? Para quantos países o Brasil vende e o que isso representa?
Em 2023, vendemos para mais de 200 países, um recorde na balança comercial. Só para você ter uma noção, Luciano, a balança comercial brasileira de 2022 para 2023 teve um incremento positivo de mais de 61%, quase 100 bilhões de reais positivo, favorável ao Brasil. Quer dizer, vendemos muito mais do que compramos. Significa, de novo, mais empregos aqui, mais oportunidades para o povo brasileiro.
E para esse ano, há outros países e novos mercados que a gente busca conquistar? O que está sendo feito para isso, ministro?
Sempre a ampliação e a relação comercial, como diz o presidente Lula, ela tem que ser em mão dupla. A gente também tem que estar aptos e abertos às oportunidades de comprar aquilo que é importante para o Brasil. No caso, para a agropecuária, fertilizantes, nós somos muito dependentes, temos que buscar fornecedores com preços bastante competitivos e que garanta o fornecimento para os nossos produtores, equipamentos, máquinas para modernizar a nossa agropecuária, é importante, mas sempre com o viés de que o Brasil busque também a sua modernização interna em termos de equipamentos, máquinas e ciência e tecnologia.
Ministro, esse ano o Brasil vai sediar a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Como o Ministério pode colaborar nessa discussão e no cumprimento de compromissos para a redução do desmatamento e a emissão de gases?
Bom, primeiro, a COP ela é 2025 no Brasil, que é a Conferência do Clima. Esse ano nós temos o G20 aqui no Brasil, é um grande encontro internacional. O Brasil preside o G20. Os temas praticamente serão os mesmos, o Brasil intensificar a sua produção. No caso da agropecuária, nós temos capacidade de incrementar mais 40 milhões de hectares, dados da Embrapa, dados do Banco do Brasil, terras propícias que estão em estado já de degradação, que podem ser recuperadas com investimento, com tecnologia, incorporar em seu sistema produtivo, gerar emprego, gerar oportunidade e, é o que é mais importante, preservar a nossa floresta. Nós não precisamos crescer com a nossa agropecuária sobre a floresta. Esse modelo se dá já em exaustão, o mundo não quer mais comprar produtos do fruto de desmatamento e nem nossos produtores precisam disso. Dados, por exemplo, da ministra Marina Silva, menos de 2% dos produtores ainda insistem em cometer atos ilegais de desmatamentos ilegais, queimadas ilegais, invasão de terras públicas. Queremos premiar as boas práticas e os bons produtores.
E falando sobre ações para avançar na produção sem desmatar, a gente pode citar o Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas em Sistemas de Produção Agropecuários e Florestas Sustentáveis. Qual programa é esse? Qual o objetivo, ministro?
É um programa que já vem acontecendo e vinha sem a organização do Estado. Então, o presidente Lula editou um decreto para que a gente regulamente, de forma ordeira, para que essa ocupação seja em áreas propícias para a agricultura, produção de grãos, a intensificação da própria pecuária, agricultura familiar, fruticultura, cada região com a sua vocação, com um viés muito importante de levar a certificação do meio ambiente, de boas práticas ambientais, de sequestro de carbono, as boas práticas sociais do trabalho, essa pecuária e essa agricultura seja reconhecida mundialmente de forma sustentável.
Ministro, vimos que mudanças climáticas podem afetar a produção no campo, seja pela estiagem, seja pelas fortes chuvas, os ciclones extratropicais agora, né? Como vem sendo o trabalho do Ministério para ajudar as cidades atingidas?
Olha, primeiro, nós temos um programa de investimentos que procurou, na medida do possível, atender os municípios que tiveram, por exemplo, as suas estradas vicinais deterioradas por enchentes, por pontes que acabam rodando com as enchentes, isolando regiões, a distribuição através de convênios de equipamentos, máquinas para as prefeituras e também na parte agrícola para os produtores. Nós estamos estudando aí para o novo Plano Safra uma melhoria, um avanço no seguro rural para que possa ampliar a cobertura e diminuindo o preço das apólices, usando tecnologia, inteligência artificial, cruzando informações meteorológicas com informações agronômicas, dando as melhores recomendações no melhor tempo para o produtor.
E é uma modernização, então, desse seguro, ministro? Como é que vai funcionar?
É um modelo que já existe na América Latina, é um modelo mexicano, que mais de 70% dos beneficiados são pequenos produtores, até 30 hectares, mas que pode ser atingido pequenos, médios, grandes produtores, que usa muita a informação artificial, cruzamento de informações, para que o produtor tenha a oportunidade de plantar na hora certa, a variedade certa, com a boa tecnologia, saindo do risco climático que a meteorologia já previu para ele. Isso barateia a apólice, o governo faz a subvenção do prêmio, usa recursos públicos para ajudar isso e ampliar a cobertura de seguro. É um modelo muito interessante que nós já temos todo um trabalho de tecnologia sendo implantado no Brasil e nós queremos lançá-lo junto com o novo Plano Safra 2024-2025.
Pois então, vamos falar agora do novo Plano Safra, lançado em junho do ano passado, com mais de 364 bilhões de reais em crédito para a agricultura empresarial, né? 364 bilhões. O senhor pode fazer um balanço de como está a aplicação desses recursos no setor no momento?
Foi um Plano Safra recorde, como você disse, 364 bilhões para a agricultura empresarial, mais de 70 bilhões para a agricultura familiar. Performamos, então, mais de 440 bilhões de reais. Os números são bastante otimistas na performance. Áreas, por exemplo, de industrialização, agroindústria, já foram liberados 111% a mais do que o Plano Safra passado. Na área de custeio, 8% a mais. Na área de investimentos também, todas as áreas, a performance é muito melhor. E, no resumo global, do lançamento de junho do ano passado até agora, em janeiro, 14% maior a performance, além dos 30% a mais de recursos destinados aos produtores. As taxas de juros conseguimos reduzir um pouco, apesar que ainda no lançamento a taxa Selic estava próxima de 14%, 13,75% ao ano. Linhas de crédito com bastante incentivo já para conversão de pastagens, mais de 500 milhões de reais com juros de 7% ao ano. Programa de construção de armazéns com juros de 7, 8 a 10,5%. Então, um Plano Safra bastante satisfatório, como sempre foi nos governos do presidente Lula 1 e 2.
Ótimo, ministro. Conversamos aqui com o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. Ministro, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e com os ouvintes.